Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença. Bem-vindos ao Inclusivamente, o meu nome é João Gaspar e sou responsável pelo Departamento de Comunicação da Fundação Liga. Hoje tenho aqui comigo a escritora Sara Carvalho. Olá Sara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá João, olá a todos, eu é que agradeço estar aqui, é um prazer, é uma honra, muito obrigada por me receberem.
É como ouvir de um escritor a definição de um livro enquanto um filho. Na obra de ficção infantil-juvenil, o Irmão de Sofia nasceu enquanto autora deste género literário, mas também enquanto mãe de um menino com trissomia 21.
Sim, não fazia parte dos meus planos escrever um livro infantil-juvenil, uma vez que o género literário que eu gosto mais é romance, ficção, thriller, suspense, mas o ano passado senti essa necessidade devido a uma série de peripécias que foram acontecendo relacionadas com o meu filho, com o facto de ele ter trissomia 21, e achei que tinha que falar, além de escrever e-mails, além de reclamar com as escolas e com as entidades competentes, achei que, enquanto escritora e enquanto mãe, tinha também esse dever, essa obrigação, senti essa chamada, chamemos-lhe assim.
Como foi receber este diagnóstico durante a gravidez?
Pronto, foi um desafio. Primeiro porque eu não queria sequer uma gravidez, portanto foi uma gravidez surpresa. Nós tínhamos viajado para a Austrália e vindo lá grávida sem saber, houve ali algumas alterações pelos vistos no meu corpo e entretanto vim com um bebê na barriga numa altura em que a vida estava muito complicada, em que não queria ter um terceiro filho. Mas pronto, quando descobri que assim era, fomos fazer os exames, não é? E quando realmente veio o diagnóstico de que havia a possibilidade de ser uma trissomia 21, não tinham ainda a certeza de qual das trissomias podia ser outra ainda mais grave, foi assim um bocadinho complicado. Tive pelo menos a primeira semana a chorar, sem conseguir falar assim com ninguém, a tentar processar o que é que iria ser, não é?
Perante este cenário, não é, que não era o esperado, que fontes de informação procurou para se preparar para este novo contexto da maternidade?
Internet. Eu acho que é a primeira coisa que nós vamos fazer, é googlar e tentar descobrir um bocadinho mais, uma vez que eu não tinha conhecimento, quer dizer, não tinha contacto com ninguém com trissomia 21. Hoje em dia teria reagido de uma forma completamente diferente, porque já tenho conhecimento, mas na altura tudo o que é desconhecido, tudo o que é novidade, causa-nos sempre um pouco de medo, de receio, como é que vai ser, como é que vai ser a vida dele, como é que vai ser a nossa vida enquanto família, o que é que ele vai precisar, quais são os cuidados a ter. E então basicamente foi internet, e depois mais tarde ofereceram-me um livro sobre a trissomia 21, eu depois também comprei outros, mas basicamente foi isso.
Mas sentiu algum entrave, alguma falta de informação, ou uma informação muito pessimista, muito alarmante?
É assim, encontra-se de tudo na internet, não é? Dos casos mais leves, digamos assim, às experiências mais complicadas, mais chatas. Portanto, apanhei ali um bocadinho de tudo, fiquei um bocado confusa, com muita informação, e decidi depois não procurar mais nada. Decidi, olha, vou confiar, seja o que for, o que tiver que ser, e tentei passar para o bebê, portanto, durante a gravidez, naquela indecisão de como é que vai ser, o que é que nos espera. Também com uma certa esperança que o diagnóstico pudesse estar errado, uma vez que eu não fiz a melhor síntese, portanto, não havia ainda uma certeza absoluta. E comecei a ser seguida no hospital, em consultas de obstetrícia, de risco, e pronto. E então aí é que comecei a perceber o que é que iria acontecer, mas como, entretanto, o diagnóstico ficou bom, quer dizer, tudo aquilo que estava mal nas primeiras ecografias começou a melhorar. As ecografias, os ecocardiogramas ao bebê também, e então ele passou a ser chamado bebê mistério, porque o diagnóstico anterior estava lá, sempre presente, e dizia: mãe, não se esqueça que aquilo que dissemos é válido, mas os rins já estão bem, os pulmões, portanto, tudo no bebê estava a melhorar como uma gravidez normal. Então fica sempre ali aquela esperança de pode ser que quando ele nascer não tenha nenhum problema e seja um bebê saudável. Porque pronto, lá está, como eu não quis arriscar fazer a melhor síntese para não pôr em risco o bebê também, fiquei sempre ali um bocadinho na dúvida. Tentei desligar-me depois dessa dúvida, porque senão era uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade eu sei que iria passar para o bebê também. Então, se já havia possibilidade dele nascer com problemas, eu não quis lhe causar também mais problemas pela minha ansiedade, pela minha dúvida. Então, tentei confiar em Deus e achar que iria correr tudo bem, independentemente do que é que acontecesse. Pronto, fui avisada pela médica, pela diretora da obstetrícia do Garcia da Horta. Teve assim uma conversa de uma hora connosco, que foi horrível, a dizer tudo de errado que podia acontecer ao bebê, desde morrer, desde problemas cardíacos, ser operado, etc. E pronto, e a partir daí nós estávamos informados e a decisão foi nossa, contra a maioria dos médicos, mas pronto, achei que não tinha o direito de tirar uma vida por ela correr o risco de ser diferente ou de ter outro tipo de problemas que não aqueles que se imagina que se espera num bebê quando se fica grávido, pronto.
E o nascimento que se provou, no fundo, que o diagnóstico inicial estava correto, como é que foi o impacto em toda a família?
Voltou a ter outro impacto, pronto, portanto, aí foi mesmo a confirmação real, não é? Que o primeiro diagnóstico de todos estava certo, portanto, o bebê tinha trissomia 21. A família foi sempre super compreensiva e apoiou. Eu é que durante o primeiro mês não quis falar com ninguém, não saí praticamente de casa e estive a processar mais uma vez essa realidade, agora mesmo à séria. E pronto, e o tempo depois foi passando e toda a gente aceitou o bebê. É um bebê, no fundo é isso mesmo, é um bebê. E tem que ser um momento alegre, não é? A celebração da vida e dele estar bem. Felizmente ele não precisou de ser operado, portanto muitas crianças nascem com cardiopatias. No caso do André, ele foi seguido em cardiologia, mas não precisou de nenhuma operação. Ficou mais 10 dias no hospital, teve que estar numa incubadora e teve que ser assistido em termos de ventilação, porque tinha falta de oxigênio. Mas de resto, pronto, foi um... lá está, um bebê.
Resgatando o título do livro, como é que a irmã Daniela e o David receberam a chegada deste novo bebê, um bocadinho diferente das suas expectativas iniciais?
Eu acho que eles receberam muito bem. Ficaram mais preocupados por me ver a mim preocupada, não é? E por perceberem que ia ser um bebê diferente, mas não sabiam o quão diferente ou quais eram as diferenças, porque inicialmente é um bebê igual aos outros, faz a mesma coisa que os outros, come e dorme. Não há assim muito mais. A questão dele ter ficado mais 10 dias no hospital e eu ter que me dividir e ter que tirar leite para levar para o hospital e ficar lá a maior parte do tempo, é que eu acho que eles perceberam que há aqui qualquer coisa realmente mais diferente, porque olhando para o André, neste caso, eu acho que eles o acarinharam e acolheram exatamente como outra criança qualquer que fosse.
Na sinopse do livro infantil, fala também adaptações que tiveram de ser feitas no quotidiano familiar e de alterações emocionais. Podia partilhar alguns momentos para que quem nos está a ouvir tenha uma real percepção da gestão destes novos contextos e do impacto que teve nos outros filhos e na família?
Eu acho que, acima de tudo, foi o facto do André precisar de terapias. Então, desde muito cedo, passarmos muito tempo no hospital, coisa que não acontecia. Portanto, eu sou muito avessa a hospitais e consultas, é mesmo só em último caso, e de repente dei por mim todos os dias praticamente a ter consultas de rotina. O André tinha que ser examinado e fazer análises, como eu digo, viram do direito e do avesso. E depois começar no centro de desenvolvimento, mesmo com terapias, para ele poder aprender a gatinhar, para poder se levantar, para poder aprender a andar. Portanto, os primeiros 2 anos foram realmente desafiantes nesse sentido, porque os outros 2 filhos, não é, que já cá estavam, tiveram que se dar lugar a uma criança que absorvia muito mais do nosso tempo do que outra criança sem qualquer patologia, sem qualquer alteração genética, porque o André precisava desses cuidados acrescidos, que envolvem tempo e disponibilidade.
E o olhar do outro, quando é que sentiu que a diferença era acentuada no olhar do outro, ou se alguma vez chegou a sentir?
Sim, apesar de eu olhar para o André quando ele era bebê e achar que não se notava diferença nenhuma, que não se percebia a trissomia, porque eu acho que o passar dos anos, e alguns médicos disseram-me isso, que o passar dos anos é que se vai acentuando ali a parte do rosto, com aquelas características específicas deles. Quando era bebê eu achava que não, mas de facto de vez em quando apercebia-me, quando estávamos em espaços públicos, algumas pessoas ficarem mais tempo a olhar. E era engraçado que os meus filhos às vezes é que se viravam para as pessoas e faziam uma careta, como quem diz, estás a olhar para quê? E então fui sentindo, claro que à medida que o tempo foi passando, mais algumas pessoas ficam a olhar. Não é? Nunca ninguém disse nada, mas às vezes percebe-se ou um olhar de pena, um olhar de curiosidade. Basicamente é só isso.
E como é que explica, ainda nesta fase com tanta comunicação, como é que ainda existe um olhar de pena ou de curiosidade?
Porque eu acho que há muita gente que ainda não está alerta, desperta, ou ainda não tem conhecimento sobre a diferença. E eu fui a algumas escolas agora para apresentar o livro e realmente havia meninos que não sabiam que é uma criança ou um adulto com trissomia 21, nunca viram. Claro que na cidade é mais do que nas aldeias, é mais comum haver esse conhecimento, mas mesmo assim eu sinto que as pessoas ainda olham muito para aquilo que é diferente. Independentemente de ser a trissomia 21 ou ser outra patologia ou alteração qualquer, é o que eu costumo dizer, até se alguém passar na rua com um chapéu cheio de flores, toda a gente vai olhar, porque é diferente, porque não é habitual. E eu acho que nós em Portugal ainda somos uma aldeia e que ainda olhamos muito para a diferença. Eu lembro de há muitos anos atrás ir a Londres e ficar fascinadíssima porque havia gente de todo o género e feitio, com cabelos em pé e verdes e às cores e espetados. Eu era na época dos punks. E ninguém ligava nenhuma. Eu imaginava, se estas pessoas passassem ali em Portugal, toda a gente ia parar, ficar de queixo caído. E lá, aquilo era super normal, ninguém quer saber. E eu acho que aqui ainda é um bocadinho essa aldeia global, em que as pessoas ainda ficam a olhar para alguém que é diferente do geral.
E este livro vem também com o intuito de ensinar, de educar os mais jovens para que a sociedade no futuro seja mais plural e diversa, pelo menos, que aceite mais a diferença.
Sim, a minha intenção é realmente divulgar esta mensagem para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque eu às vezes sinto que, lá está, as pessoas ou olham de lado ou fogem, ou às vezes os miúdos optam por não brincar com o André, porque sentem que há ali qualquer diferença. Às vezes não só na fisionomia, mas na abordagem do André, que é diferente. Ele é um miúdo super expressivo, super alegre, é capaz de chegar logo e começar a falar lá na linguagem dele, que ainda para mais os outros também da mesma idade não conseguem compreender. E então às vezes eles optam por virar costas. E eu acho que muitas vezes esse virar de costas é por falta de informação. É como é que eu lido com alguém que é diferente e que eu não estou habituado. Então eu acho que falar sobre o assunto, desmistificar, quebrar os tabus, explicar, é a melhor forma de educar. E se realmente os miúdos hoje considerarem normal conviver com uma série de crianças, seja numa cadeira de rodas, seja com autismo, seja com trissomia, seja com o que for, eu acho que no futuro isso para eles já não vai ser um problema, já não vão olhar de lado, já não vão ter tanto preconceito, que eu acho que ainda existe hoje. E foi por isso que eu também quis escrever o livro, foi por ter sentido na pele algumas situações durante estes anos, nomeadamente na escola do André, que me levou a querer escrever o livro. E pensei, poxa, como é que é possível? Estamos pleno século XXI e ainda há pessoas que se referem, por exemplo, à unidade como a sala dos maluquinhos, não é? E isso aconteceu o ano passado. Eu acho isto gravíssimo. Então, eu espero que os miúdos de hoje, os jovens de hoje, em que se lhes explique, em que se lhes fale, em que se ponham em contacto com a diferença e com aquilo que não é o básico, o normal da família e que eles são habituados, faça com que de hoje para amanhã, no futuro, a sociedade seja muito mais equitativa, muito mais inclusiva, mas que não seja só uma palavra bonita, que realmente isso aconteça na realidade, porque depois a gente sabe que é tudo muito, muito bom, temos uma escola inclusiva e temos um centro de apoio à aprendizagem, temos terapeutas e temos não sei o quê, mas depois são às vezes postos ali de parte, não é? Quase como um depósito, e até nem dá jeito às vezes em certas escolas para não estragar as estatísticas, porque eu sei de crianças que foram recusadas em determinadas escolas. E isto acho que ainda é muito grave.
E como é que prepara o André para esse virar de costas?
É Sim, eu faço tudo com o André como faço com outra criança, com outro filho, não é? Portanto, é levá-lo a todos os lugares na mesma e falar com ele normalmente como falo com os outros. Portanto, não há aqui uma abordagem do coitadinho ou do especial de corrida. Não, ele tem as suas características, todos nós temos, todos nós somos diferentes, não é? Ele precisa realmente de ajuda, mais de ajuda em determinados aspectos, mas todos nós também precisamos. E no fundo é isso, é naquilo que ele pode ser autónomo e se desenrascar sozinho, porque depois também estes miúdos também são espertos e normalmente aproveitam-se do facto de saberem que são ali os fofinhos da família, não é? Ou os avós ainda estragam mais e algumas professoras também. Então o menino quer fazer o quê e está tudo bem. E então eles abusam e é tentar impor esses limites, não é? Essas fronteiras do que, ok, espera aí, és coitadinho, mas não és nada coitadinho. Portanto, não te aproveites, porque sabes perfeitamente fazer isso sozinho. Por exemplo, abrir um gelado, ou levar o prato para a cozinha, ou pôr a mesa. Ele sabe perfeitamente fazer isso. Claro que se ele não puder fazer, isso é como qualquer outro. Se puder passar ao lado e os outros fazerem por ele, claro, não é? Estar ali numa cama de rede esticado com alguém à banal e a dar-lhe uvinhas na boca, era o ideal.
Mas como é que prepara o André para esses baques que vai enfrentando a nível de algum preconceito, algum olhar?
É assim, não sei como é que eu preparo. Eu não falo especificamente com ele sobre isso. Eu digo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é capaz, que ele consegue aquilo que ele quiser fazer, e que realmente somos todos diferentes, não é? Os outros meninos, e depois ele na unidade também tem outras crianças com outro tipo de dificuldades, portanto ele está habituado a lidar com elas desde sempre. Ele tem noção que é diferente dos colegas da turma, tem noção que tem umas limitações que os outros não têm, e isso já lhe causou realmente mais frustração. Agora eu acho que ele está muito mais autónomo, consciente e aceitou, ok, eu não consigo fazer isto, mas faço aquilo. Ou ainda não faço tão bem, mas depois irei fazer. Mas como ele não fala muito bem, eu às vezes não sei até que ponto é que aquela inteligência emocional está realmente a funcionar. Eu acho que sim. E até que ponto é que ele estará realmente preparado. Eu sinto que ele está mais confiante. Quando lhe viram as costas, por exemplo, agora no parque, ele já não fica tão frustrado. Vai e procura outro miúdo. Ou insiste atrás daquele, até o vencer pelo cansaço. Portanto, eu acho que, não sei, eu não, talvez pelo exemplo que nós damos, eu acho que é a melhor forma de preparar, não é? É a forma como nós os tratamos, nós os incluímos em tudo e não fazemos distinção em casa para nada. Eu acho que essa é a melhor forma de o preparar.
Falou há bocado também nesta visita às escolas, no fundo, onde vai apresentar o livro e tentar levar algum olhar sobre a diversidade. Como é que tem sido a receptividade das escolas e das crianças às palestras e estas sessões?
É maravilhoso. Falar para o público infantil não tem nada a ver. Não desmerecendo os adultos, mas as crianças são puras e não têm ali tantos filtros, não é? Então aquilo que têm para dizer, dizem, e nós sentimos no olhar, sentimos naquilo que elas expressam, que são muito, muito receptivas. E lá está, ainda é um campo quase virgem, digamos assim, onde se pode plantar sem grandes preconceitos, porque ainda não existe ali. E então são muito mais abertos a perceber e a aceitar as diferenças, e falamos sobre os cromossomas e sobre as diferenças que as crianças com trissomia 21 têm. Eles fizeram perguntas e disseram que também tinham um amigo assim, ou assado, o meu primo também, não sei o quê. Então interagiram muito bem e fui muito bem recebida. É muito agradável ser acarinhada por crianças, porque nós sabemos que aquilo é genuíno, né? Quando no fim nos vêm dar um grande abraço, senti que consegui passar a mensagem, porque no fundo todos vocês são diferentes, né? Uns gostam de futebol, outros gostam mais de dançar, outros gostam mais de ténis ou de andar de bicicleta, não sei o quê. Mas o que é que todos nós precisamos? Portanto, o que é que todos eles precisavam? a mesma coisa que os meninos com trissomia ou com outra coisa qualquer precisam, não é? Precisam de amor, precisam de carinho, precisam de comer, precisam de beber, precisam de dormir, precisam de brincar. Isso é comum a todos.
No resumo do livro, na apresentação do livro, lança uma questão, não é? Nomeadamente, de que forma é que poderemos todos nós, enquanto sociedade ou individualmente, ajudar de alguma forma? E como é que podemos ajudar?
Eu acho que, primeiro que tudo, é tomar essa consciência, não é? É querer saber. Pronto, assim como eu, quando fiquei grávida, não sabia e tive que ir descobrir, se essa informação, se essa educação existisse por parte dos pais, por parte das escolas, portanto, quem educa, eu acho que seria depois mais fácil contribuirmos depois, quando numa situação nos deparássemos com alguém que precisa dessa ajuda. Portanto, em vez de virar as costas, fingir que não vi, que não está ali nada, que não está ali ninguém, porque não sei como é que é de reagir, então não, já sei que aquela pessoa está ali com aquela dificuldade, vou lá, vou ajudar, vou perguntar como é que posso ajudar. E eu acho que é nesse sentido que nós todos podemos fazer a diferença, é não nos aliarmos uns dos outros. Quer seja mais bonito, quer seja diferente, quer tenha outra cor, quer tenha outra orientação sexual, religiosa, o que quer que seja. Somos todos humanos, vivemos todos no mesmo sítio, temos todas as mesmas necessidades e temos que ser uns para os outros. Portanto, não faz sentido, só porque alguém ou não tem uma perna, ou não tem um braço, ou o nariz, não sei o quê, ser tratado de forma diferente. E essas pessoas, como sentem isso na pele, muitas delas desde que nasceram, ter às vezes um sorriso, uma palavra de carinho, uma atenção, faz às vezes uma diferença enorme no dia daquela pessoa.
O livro foi lançado em março de 2023. E no exercício de reflexão questiona-se também se a inclusão é uma realidade ou uma utopia. Neste contacto com as escolas e com outro olhar, não só enquanto mãe, mas também como alguém interventivo neste papel de mudança, já tem alguma resposta?
É assim, eu acabo por conseguir sempre algumas respostas e isto é um bocadinho comum a todas as mães com quem eu falo e que têm filhos com necessidades educativas especiais, é que todas elas dizem uma coisa, isto é uma luta contínua, porque estamos sempre a querer fazer valer os direitos dos nossos filhos, que deveriam, ou eu acho que as famílias que têm uma criança com necessidades educativas especiais deviam ser mais, não digo protegidas, mas mais valorizadas, mais olhadas pelos ministérios, tanto pela parte política, pela parte da educação, da saúde, porque é sempre uma dificuldade conseguir alguma coisa para os miúdos e não existem apoios, porque a maior parte dos pais pagam as terapias a nível pessoal, portanto têm que ter essa disponibilidade económica, porque não há esse apoio, e depois ainda há um virar de costas. Então, eu acho que nós todos temos que ir falando, ir dando a cara e mostrando que se todos remarmos para o mesmo sentido, aí se calhar conseguimos vencer a corrente. Mas se forem dois ou três, é complicado. Portanto, eu creio que aos poucos, e o livro tem sido bem aceito nos sítios onde eu fui, às escolas e às juntas de freguesia, bibliotecas, e tenho recebido também alguns elogios e comentários de outras famílias, pode fazer a diferença, mas quer dizer, eu sozinha não sou nada, não sou ninguém, não é? Mas se outras pessoas forem passando a mensagem, foram fazendo, eu acho que se consegue. Nas escolas, realmente, por exemplo, este ano consegui que o meu filho tivesse terapias que me tinham dito que lhe iam ser negadas, às quais ele tem direito, porque o Ministério não pode, o Ministério não dá. E depois, muitas vezes, é fácil de também atirar a culpa para outras entidades, e as escolas, às vezes, nós depois não sabemos, as direções dizem que é o Ministério, abaixo da professora diz que é não sei quem, e depois, às vezes, andamos aqui numa pescadinha de rabo da boca. E eu, como lá está, sou muito comunicativa, e acho que tenho que fazer valer os direitos, seja do André, seja dos outros. Eu também já reclamei muito por causa dos outros, noutras situações. Então faço e-mails e reclamo para o Ministério e não sei o quê. O que é que este ano eu percebi? Este ano não. É que às vezes tem que ser ali um bocadinho pé no chinelo para conseguir alguma coisa. Porque uma pessoa há bem, às vezes tenta uma, duas, três, vinte, e depois não consegue, e às tantas, lá vai fazer queixa para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério da Educação, para das pessoas com deficiência, ameaçar com televisão, ameaçar com tribunal, E depois lá vem às vezes uma resposta, pronto. E este ano fica muito feliz porque depois destas minhas reclamações todas conseguiram contratar uma terapeuta da fala. Não só ficou o André a beneficiar, como todos os outros meninos do agrupamento. E depois de muita chatice, lá veio a diretora agradecer-me, afinal, aqueles meios que você fez, a pôr-nos todos em causa, deram resultado. Eu, pronto, ainda bem. Mas se eu ficasse calada, se eu me contentasse com aquilo que ela me disse, que é, vamos lhe dar meia hora, não sei se pode ser, o Ministério não deixa, não sei quem, não tem condições, temos falta de pessoal. Há sempre falta de pessoal, há sempre... Mas também há muitas vezes falta de boa vontade, e às vezes falta de quererem mexer-se. E às vezes, lá está, nós pais temos que fazer este papel de chatos, porque eu sei que cada vez que me viam chegar ao portão da escola, ela vai, mas não, André, como quase um bicho-papão. Porquê? Porque estou sempre a reclamar, a tentar, eu nem sou muito a reclamar, acho eu, mas é...
Tentar valer os direitos.
Sim, tem que ser, porque há coisas que são... para mim, são básicas e que têm que existir. E se eles passam a maior parte do tempo naquele espaço, e se aquele espaço é para os educar, não é? E para fazer deles cidadãos para um futuro, que sejam também depois contribuintes para uma sociedade, quer dizer, então também tem que haver algum esforço por parte das pessoas que estão ali. Não pode ser só, olha, vamos pintar desenhos ou fazer bolos.
Pronto. Tem que haver outro esforço na educação. Para finalizar, que mensagem gostaria de deixar para quem nos está a ouvir?
Que não tenham receio, que não fiquem com medo quando, por exemplo, vem um diagnóstico de uma criança com trissomia 21 ou, às vezes, com outra patologia. Pronto, isto claro, vale o que vale, não é? Mas é a minha opinião. Enquanto mãe, com uma experiência agora de 11 anos, com uma criança diferente... É maravilhoso, porque há um texto muito engraçado que compara nós prepararmos para uma viagem à Itália e depois o avião aterra e estamos na Holanda. E nós tínhamos tudo preparado e idealizado, os percursos, os lugares a visitar e as comidas, etc., a Itália. E, de repente, não estamos na Itália, estamos noutro país. Mas vamos descobrir as belezas desse país e vamos descobrir... que na Holanda existem coisas maravilhosas também. Eu acho que uma criança diferente é uma bênção, honestamente. Eu sinto-me abençoada por ser mãe do André, por ter este privilégio de poder conviver com alguém que é diferente, mas que tem o coração maior do mundo. Então, aquilo que eu acho que às vezes pode falhar em determinadas coisas, como não andar logo tão rápido, ou não falar logo tão bem como as crianças, ou não fazer contas de matemática, mas depois o carinho, o amor, a alegria, aquele miúdo está, eu já estou a olhar para ele pelo retrovisor do carro, e ele começa a se rir, assim, sozinho, não sei o que é que ele está a pensar, ou o que é que ele está a ver, mas é um miúdo bem disposto, é um miúdo querido, e que transmite muita paz, muito amor, e eu acho que isso é o mais importante, não é? O amor. E nisso não há ninguém que bata o André. Portanto, qualquer pessoa que tenha este diagnóstico na sua vida, não pense logo em tirar, pense em conhecer, em tentar saber, porque é maravilhoso. E todos os outros pais que eu conheço que têm filhos com trissomia 21 dizem o mesmo: se voltassem atrás, não mudavam nada, não mudavam pessoas. Teriam e existiriam muito mais pessoas com trissomia 21 se não houvesse tantos abortos. Portanto, há logo uma ideia que é: vamos acabar com esta vida. E se metade da população tivesse trissomia 21, acho que nem havia guerras, porque eles são a coisa mais dócil, mais querida, mais meiga, e o que eles gostam é dar abraços, beijinhos, e está sempre tudo bem com eles. Portanto, não são miúdos que ficam rancorosos, não ficam chateados, não são vingativos, são ótimos funcionários normalmente nas empresas, são super cumpridores. Portanto, acho que são só benefícios, e acho que pondo na balança, os benefícios ganham em muito, em detrimento daquelas poucas coisas que talvez eles não saibam fazer como os outros. Não acho que seja importante, não é? Há um vídeo também muito giro, não é português, em que mostra o mundo ao contrário. Todo o mundo tinha trissomia 21 e nascia uma pessoa sem essas características. e depois nenhum deles conseguia atar os sapatos, por exemplo, e o outro conseguia atar os sapatos, e aquilo para os outros era tudo muito estranho, invertendo a situação. Então optaram por, descobriram, fazer os velcros para os ténis, portanto arranjou-se uma solução, não sabe atar os sapatos, há um velcro, há uma forma diferente de calçar. E é isso todos que nós, todos que eu acho que a sociedade devia fazer, é, ok, não vamos fazer assim porque não somos todos assim, então mas como é que podemos fazer? Porque há sempre solução. E pronto, eu acho que a minha mensagem enquanto mãe é, aceitem, amem e tentem procurar ajudar aqueles que mais precisam.
Porque no fundo é essa pluralidade que também faz esta sociedade tão especial.
Sim, é como as flores, é o que eu digo, se as flores fossem todas iguais e todas da mesma cor, não tinha graça nenhuma. Portanto, toda essa diferença é que realmente é bonito, mas também é bonito que nós aceitemos essa diferença e saibamos viver com ela.
Desafiante.
Sim.
Muito obrigada, Sara.
Eu é que agradeço. Peço desculpa me ter emocionado um bocadinho, mas...
Não, é essa verdade que no fundo também descreve o André, esse coração que ele tem sempre visível, que eu acho que também a Sara passa, não só na escrita, mas também nas palavras. Obrigado.
Obrigada eu.
Terminamos assim mais um Inclusivamente, onde mostramos que existe lugar para o André e para todas as diferenças, numa cidade inclusiva e plural. Esperamos por si no próximo programa. Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.